7. E esta manhã, para o explicador da Rádio Observador, convidámos a professora da Faculdade de Economia e também investigadora do Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto, Cláudia Ribeiro. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Muito bom dia. Obrigado eu pela oportunidade de apresentar falar sobre o índice de qualidade das elites que apresentamos ontem a nível internacional.
É precisamente sobre ele que vamos falar, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto e a Universidade de San Gallen, na Suíça, em colaboração com uma rede internacional de parceiros e instituições académicas, desenvolveram esse que é o primeiro índice mundial para medir a qualidade das elites. Cláudia Ribeiro, qual é o objetivo deste índice?
Bem, o objetivo do índice é aquele que se concentra no título, é justamente medir a qualidade das elites, sendo que a atuação destas elites é claramente modeladora do desenvolvimento das sociedades, dos destinos dessas sociedades e da riqueza das nações.
Uhum. Cláudia Ribeiro, antes de mais, importa definir então de que é que falamos, neste caso concreto, quando falamos de elites. Quem são estas elites? Quem está fora e quem está dentro deste conceito?
Bem, esse é um bom começo, de facto. Todas as sociedades, de facto, são dominadas por elites, que são indivíduos com capacidade de coordenação dos recursos disponíveis nessas sociedades. Entre eles temos os recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos naturais, o conhecimento, entre todos os outros. E, de facto, por essa via, estas elites vão conseguir moldar o progresso das sociedades em que se inserem.
Mas concretizando, estamos a falar de líderes políticos, por exemplo, decisores, gestores de empresas?
Exatamente. De facto, nós podemos ter todo tipo de elites, nas mais variadas áreas, mas no nosso caso vamos estar interessados em medir a qualidade das elites económicas e das elites políticas e a forma como elas determinam o desenvolvimento económico e humano das sociedades. E, portanto, estamos a concentrar a nossa atenção e a nossa análise nestas duas áreas, a elite económica e na elite política.
Fazem uma comparação de elites de diferentes países. Portugal está a meio da tabela, entre 32 países. Isso é uma boa posição, uma má posição?
Esse corresponde a um bom posicionamento do país quando nos comparamos com a performance de outros países a sul da Europa, como o caso da Itália e da Espanha, que estão no 17º e 18º lugar, e eventualmente até a própria França, que está ligeiramente colada a nós, em 15º lugar. Neste estudo nós também fazemos, é um estudo que abrange 32 países ao nível em todo o mundo, e antes de chegarmos ao caso português, eu se calhar destacaria na sequência deste índice nós podemos classificar o contributo destas elites em dois níveis, na capacidade de criação de valor para a sociedade e no poder nela concentrado. E assim nós encontramos, relativamente ao estudo que divulgamos ontem, vemos que, por exemplo, a Singapura está a liderar estes resultados. Estas elites estão destacadamente maiores criadores de valor no planeta. Esta cidade está a ter um sistema autoritário de governo e, nessa medida, as elites políticas e económicas concentram, de facto, em si um elevado poder.
E são penalizadas. Mas o que é que tem especificamente a Singapura para preocupar esta posição cimeira neste índice?
Justamente porque, apesar deste elevado poder concentrado nas elites decorrente deste sistema autoritário que nele impera, estas elites utilizam esse poder na criação de muito valor para a sociedade, e o PIB per capita é, de facto, dos maiores a nível mundial. Depois temos, mas isto corresponde a um tipo de modelo de elite.
Sim, porque logo depois no ranking surge a Suíça, que tem um modelo também específico, mas depois, logo a seguir, temos a Alemanha, Reino Unido e só depois Estados Unidos, e aqui já estamos a falar de potências em que é perceptível esta posição cimeira, mas no caso de Singapura e Suíça estamos a falar de dois países com modelos um pouco diferentes e que conseguem essas posições cimeiras e de influência das elites.
Singapura, de facto, acaba por se destacar e aparecer nesse ranking relativamente destacado do modelo germânico, que é seguido pela Suíça e pela Alemanha, que são fortes criadoras de valor, mas que ainda apresentam um potencial de desenvolvimento grande, e depois, como disse, pelo modelo anglo-saxónico. E depois temos ainda a China, que apresenta um modelo de elite que se aproxima de alguma forma ao de Singapura, onde as elites são bastante também poderosas, mas que colocam também esse poder ao serviço do desenvolvimento do país. E depois lá no fundo da tabela aparecem os BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia e a África do Sul, e estes estão entre o 23º e o 30º posicionamento, e nestes casos, elites que concentram também elevado poder, exploram esse poder no desenvolvimento de modelos tratores de valor, aquilo que na terminologia anglo-saxónica se designa de rent-seeking, ou rentistas, que buscam essas rendas.
Cláudia Ribeiro, como é que, sem entrar em tecnicismos, obviamente, e de uma forma que as pessoas que nos estão a ouvir possam aprender, que indicadores é que são usados e como é que se chega a este ranking depois? Tem muito a ver com o resultado final, com o output. Eu estava a olhar para o ranking e a ver que ele anda muito próximo também do ranking da competitividade do World Economic Forum, até certo ponto.
Isso, de facto, é algo que nos dá confiança nestes primeiros resultados. Nós estamos perante um primeiro estudo piloto que abrangeu 32 países. O que está previsto é que em janeiro saia já um segundo relatório com alargamento desta amostra a 100 países, e daí em diante, então, o índice passará a ser calculado numa base anual, que é justificado porque justamente estes modelos de negócio subjacentes a estas elites são modelos dinâmicos que evoluem com a alteração do enquadramento político, com fenómenos disruptivos que às vezes acontecem nas sociedades, como a atual crise pandémica, por exemplo, e portanto não só este índice vai ter um interesse crescido com a sua análise dinâmica ao longo do tempo, e daí até podemos tirar orientações de política para o futuro, para o desenvolvimento das sociedades.
Como é que se chegam aos valores? O World Economic Forum faz inquéritos a uma série de pessoas que lidam com as economias para perceber de facto qual é a competitividade, no fundo, percepcionada em cada país. Neste caso, como é que se chega ao ranking das elites? É através do output, de facto, dos resultados produzidos em cada país? Há inquéritos, há indicadores económicos, estatísticas, como é?
Muito bem, a questão é muito pertinente. De facto, como é que o índice está construído? Este índice geral da qualidade das elites é constituído por dois subíndices, um índice de valor e um índice de poder, que vai captar então a capacidade de criação de valor por um lado e a concentração de poder nessas elites por outra. Como se trata de um índice de economia política, cada um deles vai assumir duas dimensões, a tal dimensão política e a dimensão económica, e a combinação destes dois subíndices, destas duas dimensões, vai então criar quatro áreas do índice, que são o valor económico, o valor político, o poder económico e o poder político. E cada uma destas áreas vai ser medida por uma multiplicidade de indicadores que vai captar a dimensão dos efeitos em causa. Ao todo, o índice utiliza 72 indicadores. E estes indicadores usam bases de dados de diversas fontes, mas todas elas fontes oficiais, governamentais ou mesmo institucionais, como, por exemplo, o Banco Mundial ou o FMI. E, portanto, estamos a falar de informação transparente e pública de bases de dados internacionais. Obviamente, como estamos a falar de um índice que vai captar informação e dados de muitos países, a preocupação sobre a fiabilidade desses dados é relevante para depois garantir a qualidade e a consistência das comparações internacionais que pretendemos fazer com este índice. Mas estamos a falar sempre de fontes oficiais. Sim?
Esses indicadores contam com a influência do papel do Estado, por exemplo? Estou a pensar em menos burocracia, uma justiça mais célere?
Exatamente. Ou seja, justamente em cada uma daquelas quatro áreas do índice que eu referi, nós vamos captar uma multiplicidade de efeitos que estão relacionados com cada uma das áreas e, portanto, não só relacionadas com, relativamente ao poder político, a capacidade que esse poder político tem de definir todo o quadro regulamentar da atividade, seja a organização do Estado, seja o funcionamento dos mercados, seja o funcionamento do próprio mercado de trabalho. Mas simultaneamente no que diz respeito ao valor criado por esse poder político, nós estamos então a captar aí questões mais relacionadas com a política distributiva do Estado e, portanto, a captação de receitas públicas e, portanto, tudo tem a ver com a política fiscal, captação de
claro,
impostos.
E aí entra muito o papel do Estado, como referia. Mas, Cláudia Ribeiro, há pouco falávamos do caso português, que referia que estamos à frente de Itália, França, Espanha, até mesmo de França, como referia, destes países da zona sul da Europa. À primeira vista, isto não parece óbvio. O que é que explica esta posição portuguesa?
Esta posição, de facto, apesar de foi com alguma surpresa que este resultado, de facto, apareceu, apesar de ser, como disse há pouco e muito bem, a generalidade destes resultados serem consistentes com a informação de outros índices internacionais que existem disponíveis, nomeadamente o que referiu o índice da competitividade, mas também o índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas. No entanto, para o caso específico português, de facto, esta 14ª posição vai esconder grandes disparidades ao nível das quatro áreas que eu referi no índice. E daí a grande utilidade deste índice com muita informação que nele está contido. De facto, no nosso caso, Portugal revelou o melhor desempenho ao nível da capacidade de criação de valor por parte das elites económicas e, nesse caso, estamos em 10º lugar nesta lista de 32 países e muito pior pela criação de valor das elites políticas, que estamos em 25º lugar. E estes resultados decorrem do seguinte, basicamente estes são resultados em termos de valor económico, decorrem do bom desempenho ao nível da liberdade das trocas com o exterior, das barreiras à entrada e da captação de investimento direto estrangeiro, bem como da globalização da economia. Em todas estas áreas, Portugal posiciona-se essencialmente entre o 6º e o 7º lugar, o que é bastante bom e está a puxar para os lugares mais, a puxar para cima o resultado final que obtivemos. Mas, apesar disso, mesmo ao nível do valor económico, ainda existem grandes oportunidades de melhoria, nomeadamente ao nível do desemprego e, em particular, do desemprego jovem, que inclusivamente agora com a questão da crise pandémica se tem vindo a agravar com os últimos resultados que foram divulgados recentemente. E ao nível dos gastos subidos de saúde, que, tendo em vista a correção das debilidades que são óbvias e são conhecidas de todo. Isto no que diz respeito ao valor económico. Relativamente ao pior desempenho ao nível do valor político, ele vai decorrer das disparidades, por um lado, das disparidades regionais da redistribuição da despesa, também da baixa qualidade dos serviços públicos. Uma outra questão que é fundamental é a questão dos elevados encargos sobre as empresas que estão a afetar a competitividade das nossas empresas e da elevada e extrativa carga fiscal que incide sobre os cidadãos. E a pior de todas, ainda corresponde eu diria mesmo, medíocre comportamento dos gastos públicos, que nesse caso estamos em 29º dos 32 países, e nesta amostra de países temos países bastante evoluídos, como os países como a Botswana ou a Nigéria, e portanto este 29º lugar é bastante penalizador. E este comportamento bastante deficitário.
Mas não fosse essa posição no que toca aos gastos públicos e Portugal podia ter um lugar superior em todo este índice, qual é que é a influência, se é assim tão negativa, nessa má gestão dos gastos públicos?
peço desculpa, de facto o valor político está aqui a surgir bastante penalizado e que de alguma forma está a ser compensado pelo maior contributo em termos de criação de valor pelas elites económicas. Eu não sei se percebo onde queria chegar.
Queria apenas perguntar-lhe ainda se encontramos mais indícios em todo este índice, se há indícios de convergência entre os países ou se isso não se verifica.
Não, o resultado em termos globais para Portugal e o facto de nós estarmos com um posicionamento mais favorável que alguns dos outros países parceiros europeus, e note que neste estudo nós não temos na nossa amostra representada a totalidade dos membros da União Europeia, isso será reposto no próximo relatório. O facto de nós estarmos nesse posicionamento superior, isso faz-nos acreditar que poderá no futuro potenciar uma fase de maior convergência com a Europa e, portanto, estarmos em condições de trabalhar nesse sentido, essa convergência que tinha recrudescido no passado, não é? Tinha diminuído no passado e que, eventualmente, agora poderemos ter, ou estes resultados indiciam que poderemos estar no bom caminho. De qualquer das formas, aí como todos já estamos a perceber, esta crise pandémica tem tido, ou vai ter repercussões bastante fortes para Portugal, que está numa posição muito de grande exposição a esta realidade, seja pelo desaparecimento, por exemplo, do turismo, e a nossa economia é fortemente dependente das receitas do turismo, também a nossa permeabilidade ao crescimento económico dos nossos mercados externos, e portanto estamos de facto numa situação bastante débil para fazer face aos desafios que a crise pandémica nos está e nos vai continuar a colocar.
Cláudia Ribeiro, mesmo para terminar, estamos no fim do nosso tempo, é possível através deste ranking perspectivar quais são os modelos de negócio que funcionam ou não? Ou seja, pode-nos dar pistas para as oportunidades que Portugal em que Portugal pode apostar num futuro próximo?
A vantagem deste índice é justamente essa, e com a multiplicidade de dados que nela está incluída, permite-nos então fazer uma análise mais fina agora sobre todos os 72 indicadores que estão incluídos no índice, para justamente identificarmos quais são estas as áreas onde a performance é pior, onde existem barreiras à criação de valor e ao desenvolvimento e onde encontramos atividades de extração de valor da cidade. Estão a falar, por exemplo, atividades que são baseadas em monopólios ou baseadas em tarifas alfandegárias protecionistas, etc, etc. E portanto, conseguimos, através dessa análise mais fina, identificar justamente essas áreas onde temos de trabalhar, e isso nós temos essas áreas onde nós temos o pior desempenho. E, portanto, estas orientações, a informação que podemos tirar daqui em termos de orientações de políticas, seja a nível macro do país como um todo, seja ao nível das instituições e das organizações, será útil então para podermos definir qual será o percurso, esse percurso futuro.
A professora da Faculdade de Economia e também investigadora do Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto, Cláudia Ribeiro, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pelos seus esclarecimentos.
Obrigado, eu.
Um bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.